Hoje nós vamos dar início a uma série, a série A Mesa, né? Nossa série de Páscoa está chegando, está bem pertinho, e hoje nós começamos e vamos até o domingo de Páscoa, e essa série é chamada A Mesa. E o que nós queremos dizer com essa série é que há sempre um lugar na mesa para você. Há um lugar à mesa para você. Essa é a mensagem dessa noite, esse é o título da nossa mensagem, né? E quando a gente fala de mesa, nós estamos falando de intimidade. Quando nós falamos de mesa, nós estamos falando de conversas, né, espirituais. Porque quando nós estamos à mesa, é diferente. Uma conversa à mesa é diferente de uma conversa ao corredor. A gente, quando senta, quando tem alguma conversa importante, a gente senta à mesa e toma um café e marca um almoço e marca uma hora e a gente senta à mesa e conversa. A gente conversa em família, né? A gente conversa em negócios, mas a palavra de Deus também cita sobre a mesa. E é interessante que quando a gente senta à mesa, a gente, todos ficam iguais. Né? Não há o maior, não há o menor, mas todos olham no olho, todos estão numa mesma altura, porque não há na mesa, não há essa diferença, na mesa há essa comunhão. O pai, a mãe, não há títulos, não há postura, não há quem é o maior, mas à mesa nós somos iguais. É isso que a palavra de Deus fala quando Jesus nos convida a vir à mesa. Quando convidamos alguém para sentar à mesa conosco, é porque queremos ter um momento especial com essa pessoa. Diferente das conversas de corredores, ou as conversas que você faz enquanto caminha, uma conversa à mesa, ela tem o seu valor. Ela tem o seu nível de intimidade. Ela tem o seu nível de importância. Então Jesus hoje nos convida a sentar à mesa. Não é esse sentar à mesa, ele está falando a respeito de relacionamento. Ele está falando assim, sobre generosidade, sobre compartilhar. E é isso que nós vamos falar sobre hoje. Quando você serve alguém, quando você arruma a mesa, quando você prepara uma mesa, é uma questão de honra. Quando você prepara uma mesa para alguém, você está honrando aquela pessoa. Já no Salmo 23, fala assim, o salmista fala: Deus prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos. E ele fala assim, que unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele está falando assim, há uma bênção para a tua vida. Que mesmo na presença dos seus inimigos, Deus vai te honrar à mesa. Mesmo na presença daqueles que te rodeiam, daqueles que querem o teu mal, Deus vai te honrar. E o mais lindo disso tudo é que tem um lugar na mesa para mim e para você. Há um lugar na mesa para mim e para você. Jesus, Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer ter uma conversa olho no olho. Uma conversa olho no olho, uma conversa aberta, sincera com você. Não é uma conversa pelos corredores ou um relacionamento, mas é algo íntimo e pessoal. O texto que nós vamos ler hoje está em Marcos, no capítulo 2, no versículo 13 ao 17. Se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em Marcos capítulo 2, versículo 13, senão vai estar no nosso telão. E ele fala assim: Jesus saiu outra vez para a beira do lago, toda a multidão aproximando-se, e ele começou a ensiná-los. Ao sair dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava reclinado à mesa, à casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com ele e também os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justo, mas pecadores. É interessante que Jesus, ele está ali pregando, ele está ali falando, e no meio de toda aquela multidão, os olhos de Jesus, ele enxerga Levi. E Levi aqui é o mesmo Mateus. E Levi, ele, filho de Alfeu, o mesmo Mateus. E Jesus, no meio daquela multidão, ele olha e enxerga Levi. Ele olha e enxerga uma pessoa que está distante, lá na coletoria, cobrando impostos. Nem estava ali, talvez, no meio da multidão, estivesse um pouco mais afastada, mas Jesus enxergou Levi. E nessa noite você pode ter chegado aqui, e no meio dessa grande multidão de pessoas, você pode estar pensando, será que Jesus me vê? Será que Jesus me vê nisso aqui? Ei, deixa eu dizer algo para você, Deus te vê. Assim como Jesus viu Levi no meio daquela multidão, Jesus te vê hoje à noite. Ei, Jesus marcou aqui um encontro com você, você não é mais um na multidão. Deus olha e vê a sua vida, Deus olha e vê os seus problemas, Deus olha e vê o que você está passando, Deus vê o teu choro, Deus vê as tuas circunstâncias. Você não passa desapercebido, porque Deus te vê. Deus te vê. E essa é a maior, maravilhoso, é porque Deus enxerga a minha vida, Deus enxerga a sua vida. Ei, você não é um acaso, você não foi esquecido, mas Deus consegue te enxergar. Mesmo em meio à multidão, mesmo em meio a tantas pessoas, Deus te vê. E foi isso, e esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Creia que Jesus te vê. Creia que Ele te vê. Ei, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, Deus te vê. Deus te vê nas tuas dores, Deus te vê no teu sofrimento, Deus te vê nas tuas lágrimas, Deus te vê. E não vai passar desapercebido o que você tem passado, não vai passar desapercebido o que você tem vivido. Ei, Deus tem visto a sua luta, Deus tem visto o seu sofrimento, Deus te vê. Pode você chegar aqui hoje e falar assim, ei, será que Deus, Ele olha para mim, será que eu tenho jeito? Ei, meu irmão, assim como Deus, como Jesus enxergou Levi, Ele enxerga o teu coração, Ele enxerga a tua dor. Ei, você não vai passar desapercebido. Deus, Ele quer ter uma intimidade com você, Deus quer ter um relacionamento com você, Deus quer te convidar para sentar à mesa, porque a essa mesa há um lugar para você, há um lugar específico para você. O texto relata que Jesus estava rodeado de pessoas, mas mesmo assim Ele enxergou o Levi, mesmo no meio da multidão de tantas pessoas, Deus enxergou, Jesus enxergou o Levi. A gente vê isso também lá com o Zaqueu, que estava em cima de uma árvore. E Jesus chega para Zaqueu e fala assim, Zaqueu, desce da tua casa, desce dessa árvore, que hoje me convém estar na sua casa. Ei, Deus, Jesus viu Zaqueu. Jesus viu Levi. Jesus vê você. Ele te vê, Ele te entende. Ei, Ele não olha o título, Ele não olha o cargo, Ele não olha aqui o coordenador Raul, mas Ele olha a pessoa do Raul. Quem é o Raul? Na sua intimidade, Ele não olha o doutor fulano, o presidente, ou o vice-presidente, ou o advogado, ou o mestre, não, o médico, mas Ele olha a pessoa, Ele olha quem você é, Ele olha as suas dores, Ele olha as suas fraquezas, e Ele tem compaixão da sua vida. Ele não olhou ali o cobrador de impostos, Levi, mas Ele olhou um homem que precisava sentar à mesa com Ele, chamado Levi. Ele olhou um homem comum, que como qualquer outro, era carente da presença dEle. E Ele enxergou Levi. Ele enxergou, ah, meu irmão, mais do que palavras, Jesus te vê. Mais do que palavras, Jesus, Ele se importa com você. Ah, o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, Ele não é um olhar. Você fala assim, ah, mas Jesus está me olhando e Ele para ver meus defeitos. Não, Jesus, Deus mandou um salvador, Deus não mandou um acusador. Então Ele olha para você para te salvar, Ele olha com um olhar para você de graça, Ele olha para você com um olhar de bondade, Ele olha para você com um olhar de amor, Ele não olha com um olhar de condenação. Mesmo do teu passado, mesmo do teu pecado, mesmo que você já viveu, mesmo a tua história, Deus não olha para você pelo que você já foi, mas Ele olha para você numa perspectiva de quem você pode ser sendo transformado por Ele. Quem você pode ser? Deus olha para você dizendo assim, ei, esse aí tem potencial, esse aí pode muito mais, esse aí vai longe, esse aí é digno, esse aí merece, esse aí é precioso, porque eu morri e dei a minha vida por ele. Ei, você é precioso para Jesus Cristo, você é precioso para Deus. No meio de 6 bilhões de habitantes dessa terra, Deus escolheu morrer por você e salvar e ter um relacionamento com você e fazer um convite para você sentar à mesa para ter um relacionamento com Ele. Ei, você não está aqui por acaso, você não chegou aqui essa noite por acaso, mas você chegou aqui porque Deus te vê. Deus, você chegou aqui porque Deus quer ter um relacionamento com você. Você chegou aqui porque Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. É interessante que a gente Jesus chegou ali, e ele olhou para Levi, e falou assim: Levi, vem, segue-me. E esse, e o versículo, ele vai falar que ele se levantou e seguiu Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: para que você possa sentar à mesa de Jesus, é necessário que você se levante de outras cadeiras que você tem sentado. Para que Levi seguisse, fosse para a mesa, assentar à mesa de Jesus, ele precisou se levantar da mesa da coletoria. É necessário que você se levante da onde você está sentado, porque muitas vezes nós estamos sentados aonde Deus não quer que nós estejamos. Porque muitas vezes nós estamos sentados em lugares que não combinam mais com a gente, estamos sentados em lugares que não tem mais nada a ver com a gente, estamos sentados no pecado, estamos sentados na mentira, estamos sentados no adultério, estamos sentados em tantos lugares que não combina mais com você, e Deus te chama, ei, te levanta daí, porque eu tenho um lugar melhor para a sua vida. Eu tenho um lugar melhor para a sua vida. Não tem como Levi sentar à mesa de Jesus e continuar sentado na mesa da coletoria. Não tem como Levi caminhar e seguir a Jesus e continuar servindo a Roma. Não tem como. Levi tinha que fazer uma escolha. E hoje à noite Deus fala: ei, qual é o lugar que você tem que sair para poder sentar à mesa de Jesus? Qual é o lugar que você já deveria ter saído para que você possa sentar à mesa com Jesus? Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: tem lugares que não combinam mais com você. Tem lugares que você já não deve mais estar. Tem roda que você não deve mais estar. Tem lugares que você não cabe mais a tua presença. Ei, porque você é chamado, porque você é escolhido, e Deus tem algo para a tua vida, meu irmão. É o que diz lá em Salmo, no capítulo 1, versículo 1. Por favor, aqui na telão. Olha, diz Salmo 1, capítulo 1. Como é feliz aquele que segue o conselho, que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2 fala assim: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Versículo 3, ele vai falar: ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, e dá um fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Ei, meu irmão, talvez você não esteja prosperando porque você está sentado ainda no lugar errado. Talvez você não esteja prosperando porque você ainda não saiu dessa roda desses escarnecedores. Talvez você não esteja no lugar certo porque você continua sentado onde Deus já mandou você sair. Para que você se levante. Ei, o convite de Jesus é para que você se levante. Deus te vê, Deus ele te enxerga, Deus ele vê as tuas dores. Ei, mas é preciso que você haja em relação a isso. É preciso que você tome uma postura em relação a isso. É preciso que você se levante de onde você está e diga assim: ei, eu vou servir a Jesus. Ei, eu vou caminhar com Jesus. Ei, eu vou sentar à mesa com Jesus. E esse é o olhar de Jesus. E a primeira parte é: siga-me. E é você deixar o que você está para trás. É você deixar o que você tem vivido. É deixar o que você tem feito para começar a seguir Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Levi, ele era um cobrador de impostos. Ele era um cara, ei, bem visto na alta sociedade. Ele era um cara que tinha dinheiro. Ele era um cara assim, mais ou menos como um fiscal da Receita Federal. Muitos não gostavam dele. Ninguém gosta de um fiscal da Receita Federal batendo na sua casa. Já pensou? Eu já fui, trabalhei com contabilidade também. E quando chega um fiscal da contabilidade para fazer a fiscalização da empresa, meu amigo, quem é contador aqui? Contadores, por favor, se acusem, né? Gente, é um alvoroço. A empresa pode estar tudo certinha, não tem um problema de nada, está tudo ok, os impostos estão tudo direitinho. Mas quando chega o fiscal da Receita Federal, meu amigo, é um corre-corre, prepara isso, ajeita aquilo, porque o cara está vindo aí, o cara... Ei, da mesma forma era Mateus, era Levi. Ninguém queria ter um encontro com Levi. Ninguém queria olhar para a cara de Levi. Todo mundo tinha que passar lá uma vez por mês para pagar o seu imposto. Ninguém queria ficar lá a semana de papo com Levi, não. Ei, Levi, você não viu a junta de boi que eu comprei, Levi? Aí o Levi olha assim: ei, peraí, uma junta de boi? Você já pagou o imposto isso aí? Ei, Levi, eu comprei um terreno, eu vou plantar. Ei, peraí, esse já pagou o imposto? Ei, as pessoas não queriam muito papo com Levi. As pessoas não queriam estar olhando para Levi. As pessoas não queriam, porque era um cobrador de impostos, e as pessoas não queriam ser vistas, e nem bastava passar lá uma vez por mês para pagar o imposto. Ei, Mas deixa eu dizer, Jesus olhou para Levi e falou assim: ei, Levi, segue. Ei, Levi, eu quero olhar para você todos os dias. Ei, Levi, eu não quero só olhar para você, mas eu quero ter um relacionamento com você. Eu não quero apenas olhar e ter um relacionamento, mas eu quero que você siga. A partir de hoje você vai ser meu discípulo. A partir de hoje, Levi, pode ser que todo mundo não queira olhar para você, mas eu quero ter um relacionamento com você. E é o que Jesus te diz. Talvez você chegou aqui já sem perdido, porque muitas pessoas já te desiludiram. Mas eu quero dizer, Jesus quer um relacionamento com você. Jesus, ele continua querendo um relacionamento com você. Pode ser que você pense que muitas pessoas, você já viva, que muitas pessoas te desprezaram. Talvez seus pais te desprezaram. Talvez você sofra com isso. Talvez por um relacionamento, muitas pessoas te desprezaram. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ei, o Deus que te vê é o Deus que te chama. E é o Deus que tem um relacionamento com você. É o Deus que quer ter um relacionamento. É aquele que quer falar assim: ei, Levi, enquanto as pessoas não querem olhar para você, enquanto as pessoas não querem estar com você, ei, Levi, eu quero estar com você. Eu quero que você venha para perto de mim, porque eu quero que você seja um dos meus. Eu quero que você seja um dos meus discípulos e caminhar comigo todos os dias. E Levi não recusou esse convite. Imediatamente ele se levantou e começou a seguir. Porque o olhar de Jesus, ele transforma. Porque o olhar de Jesus é um olhar de graça. Enquanto as pessoas olhavam para Levi com um olhar de medo, um olhar de raiva, um olhar de se esconder de Levi, Jesus olhava com um olhar de amor. Jesus, ele olhava com um olhar de amor. E esse foi o olhar de graça. Ei, Levi, eu não te defino pelo que você faz, Levi. Eu não te defino pelo que você é, Levi. Mas eu te defino pelo que a sua identidade. Você é filho amado. E você é amado por mim. E eu quero você comigo. Levi seguiu a Jesus. Levi caminhou comigo. Levi continuou andando com Jesus. Jesus, é interessante que depois disso, depois desse episódio, quando ele chama, já momentos depois, minutos depois, Jesus já estava na casa de Levi. Momento depois, no mesmo texto, a gente vai ver que Jesus já estava na casa de Levi. E o item 2 dessa mensagem é: sente-se à mesa. Sente-se à mesa. Ei, Jesus te vê, Jesus te chama, você sai da onde você está e começa a seguir a Jesus, mas também Jesus quer que você sente a mesa, que você sente a mesa com Ele. Aconteceu que, Marcos capítulo 2, versículo 15, é o nosso texto. Aconteceu que quando Jesus estava reclinado à mesa, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com Ele, e os seus discípulos, com Ele e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar, não vim para chamar os justos, mas chamar os pecadores. Ei, meu irmão, deixa eu dizer, há um lugar na mesa para mim e para você. Muitas vezes a gente pode achar assim: ei, eu não mereço. Eu não mereço estar à mesa de Jesus. Eu não mereço fazer parte desse banquete. Eu não mereço, porque para você sentar na mesa de um rei, para você sentar na mesa de uma autoridade, era necessário que você, era muito difícil, era algo, precisava de um convite, precisava de você ter alguém ali para você, não era qualquer um que chegava à mesa do rei. Mas deixa eu dizer, Jesus, ele tem um lugar para mim e para você nessa mesa. E realmente nós não somos, não porque nós merecemos, mas porque Ele fez por merecer. Ele que fez por merecer nós estarmos nessa mesa. Eu não sento nessa mesa, nós não somos convidados porque merecemos, mas fomos convidados porque Jesus fez por merecer. Jesus fez por merecer. A nossa condição de pecadores não nos torna aptos para estar nessa mesa, mas o sacrifício de Jesus, esse sim, nos torna aptos para estar na mesa com Jesus. O sacrifício de graça, o sacrifício da graça de Deus na cruz do Calvário nos torna aptos a sentar a essa mesa. É interessante, certa vez eu estava viajando a trabalho, e quando eu estava na sala de embarque, voltando para Fortaleza, eu encontrei um amigo, e a gente conversando, a gente ia pegar o mesmo voo, voltando para Fortaleza, e de repente, eu estava lá na sala de espera, e ele: senta aqui, vamos conversar. Ele disse: não, vamos para ali. E ele me levou para uma sala VIP, e uma sala VIP é assim, é tipo o santo dos santos de um aeroporto. Está entendendo? É tipo o santo lugar, um lugar que tem comida de graça, ar-condicionado, é tudo melhor, tem Wi-Fi, é uma maravilha. Então, ou seja, eu por mim mesmo, o meu bilhete não dava licença ou permitia que eu estivesse ali. Mas através de um convite, de uma pessoa que podia, me levou e eu usufruí. Ei, meu irmão, é o mesmo que Jesus faz por mim e por você. Às vezes nós não temos capacidade, nós não temos a permissão de estar à mesa com Jesus, mas quando Jesus pagou o preço por mim e por você, quando o sangue dele foi autorização, quando o sangue dele foi o ingresso para que você sentasse a essa mesa, a partir daí você tem o direito, você tem a permissão dada por próprio Jesus Cristo para fazer parte dessa mesa. Não é porque eu mereça, não é porque você mereça, mas é pela graça dele que nos convida para sentar à mesa com ele. É através da graça dele, através do sacrifício dele. Ah, meu irmão, quando ele foi questionado a respeito dos fariseus, falando assim, quem pode sentar? E ele fala assim, ei, ele diz em outras palavras, eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Ei, meu irmão, quem pode sentar à mesa com Jesus, basta você reconhecer que é pecador. Se você reconhece que você é pecador, você é bem-vindo a essa mesa. Basta você reconhecer que você não é merecedor. Basta você reconhecer que não é por você. Se você reconhece que Jesus Cristo é quem é capaz de te levar a essa mesa, ei, você é muito bem-vindo para estar na mesa do Senhor. Não é pelo que você pode, mas é porque Ele já fez por você. Jesus é aquele que te convida. Jesus é aquele que pagou o preço. Jesus é aquele que deu a entrada para que você estivesse na mesa com Ele. Ei, nessa mesa é oferecido muita coisa. Nessa mesa tem um cardápio maravilhoso. O cardápio dessa mesa é perdão dos pecados. O cardápio dessa mesa é reconciliação com Deus. O cardápio dessa mesa é um novo nascimento. O cardápio dessa mesa é vida eterna. O cardápio dessa mesa é a transformação da sua vida. O cardápio dessa mesa é a transformação da tua família. O cardápio dessa mesa é a vida com Jesus Cristo. É um relacionamento com Ele. Esse é o cardápio que Deus te convida, que Jesus convida para apreciar com Ele nessa mesa. É isso que Jesus te convida. Ei, o ato da mesa. É muito importante isso. Jesus, Deus tratava isso com muita excelência, estar à mesa. É interessante que quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus tira o povo do Egito e o povo está vagando ali para o deserto, Deus fala assim, ei, vamos construir uma grande tenda chamada tabernáculo. E nessa tenda ele faz um lugar chamado santo lugar, e nesse santo lugar tinha alguns utensílios. Tinha alguns móveis e dentro deles tinha a mesa. Nesses móveis tinha o candelabro, tinha a arca da aliança, tinha muitas coisas, mas tinha uma mesa. E lá em Êxodo capítulo 25, versículo 23, vai aparecer aqui no telão. Êxodo 25. Uou, obrigado. Olha só, o que foi que Deus disse? Faça uma mesa de madeira, de acácia, com 90 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Perceba que isso aí é uma mesa mais ou menos, é o tamanho das nossas mesas que dão até hoje, as medidas são regulares do que nós usamos normalmente. Mas olha só o que Deus diz, coloque sobre ela, sobre a mesa, os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Perceba que presença está com letra maiúscula, porque essa presença é Jesus Cristo, essa presença que está na mesa é o Senhor e Salvador da tua vida, essa presença que está na mesa é Jesus Cristo que cura, que transforma. Para que, Maurício, essa presença? Para que você esteja sempre diante de Deus. Ei, quando você está à mesa e a mesa está na presença de Jesus, em cima, os pães simbolizavam a presença de Jesus. Ei, você estaria sempre na presença de Deus. Ei, meu irmão, da mesma forma, quando Jesus te chama à mesa, é porque na mesa tem a presença dele. Na mesa tem a presença de Jesus. Na mesa tem a presença do Salvador da tua vida. Essa mesa que Jesus te chama para usufruir de tudo que Jesus conquistou por você. Ei, a Bíblia deixa muito claro que segundo o próprio texto, havia dois grupos diferentes de pessoas. Havia dois grupos diferentes naquela reunião ali na casa de Levi. Havia os que sentavam à mesa e havia os que questionavam quem estava sentando na mesa. Ei, meu irmão, o que acontece é que muitas vezes nós nem sentamos na mesa e estamos questionando quem está sentando na mesa. Muitas vezes o que acontece é que nós não sentamos na mesa e funcionamos e nos comportamos como porteiros da mesa de Jesus. Ei, aquele ali pode, esse não. Ei, quem é esse para sentar à mesa? Ei, quem é esse para sentar à mesa com Jesus? Ei, esse aqui eu vi o que ele fez, eu vi o que ele, semana passada eu vi o que ele fez. Quem é esse para sentar? Ei, meu irmão, deixa eu dizer, há um lugar na mesa para um pecador como eu. Há um lugar à mesa para um religioso como eu. Há um lugar na mesa para alguém que é um crítico como eu. Há um lugar na mesa para você também que é um crítico. Ou há um lugar para qualquer pessoa, porque também há um lugar para você. Para você, se Jesus te chamou, é porque você tem um lugar naquela mesa. Há um lugar na mesa te esperando para você ter esse relacionamento com Jesus. Não é um lugar privilegiado, como eu disse. Basta você reconhecer que você é pecador. Basta você reconhecer que você precisa de Jesus. Basta você reconhecer que é Ele que te convida para estar lá. Ei, se você é um religioso, se você é um pecador, mas reconhece quem você é. Ei, a boa notícia é que você é muito bem-vindo a essa mesa. A boa notícia é que há um lugar para você nessa mesa. É que nós precisamos conhecer que nessa mesa nós vamos conhecer o coração de Deus. Nessa mesa nós vamos conhecer o coração de Jesus. Não trata-se apenas de uma opção, mas é uma necessidade que eu e você temos de conhecer quem é Jesus Cristo. De quem é Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas. Há uma necessidade de nós conhecermos quem é Jesus. Ei, há um lugar na mesa para mim, há um lugar na mesa para você. E o terceiro ponto dessa mensagem é: sacie-se. Sacie-se. Ei, você não foi chamado apenas para sentar à mesa, mas você foi chamado para comer do que há na mesa. Você foi chamado não apenas para olhar e fazer parte de um ritual, mas você foi chamado para se saciar. Aquela mesa na casa de Levi, com certeza deveria ter muita comida, deveria ter bebidas e comidas, e eles estavam ali saciando a necessidade do corpo. Mas mais do que a necessidade do corpo, havia uma necessidade espiritual. Naquela mesa havia uma necessidade muito maior do que a necessidade carnal, a necessidade humana, mas era a necessidade eterna de Jesus Cristo. Era a necessidade de conhecer quem era Jesus Cristo. Era a necessidade de saciar uma fome muito maior do que a fome natural. E a minha pergunta nessa noite é: qual é a sua fome? Você tem fome de quê? Qual é a sua sede? Ei, você tem sede de quê? O que é aquilo que você sente falta? Aquilo que é como necessidade para você? Ei, deixa eu dizer, Jesus é tudo que você precisa. Mais do que um alimento, Jesus, Ele é o pão vivo que desce do céu, que não só sacia a minha fome material, mas a minha fome eterna. Olha só o que Jesus diz. Ele fala assim, em João capítulo 6, Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele está dizendo: ei, existe algo muito maior do que apenas a comida e a bebida material aqui. Há algo muito maior, há uma fome eterna por vida eterna. Foi o que ele disse para aquela mulher da samaritana, que ele chegou para a mulher e falou assim: ei, se você soubesse da água que eu tenho uma água para te dar, que se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. Porque essa água que eu te der vai se fazer em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ei, meu irmão, talvez você tenha necessidade de alguma coisa. Talvez a tua sede seja por um relacionamento. Talvez a tua fome por um casamento. Talvez a fome por um carro. Talvez a fome por umas coisas. Talvez por crescer. Talvez por construir. Talvez por conquistar. Ei, meu irmão, mas nada disso vai ser saciado se não for por Jesus Cristo. Nada disso vai ser saciado. Ei, não vai ser a próxima festa que vai te saciar. Não é a próxima dose que vai te saciar. Não é o próximo relacionamento que vai te saciar. Não é a próxima balada que vai te saciar. O que vai te saciar é Jesus Cristo na sua vida. É Jesus Cristo na tua vida. É Jesus Cristo na sua vida. Só Ele pode saciar a fome que você tem, a sede que você tem. Porque Ele disse: ei, o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Olha só o que ele diz em João, no capítulo 6, versículo 27, ele fala assim: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga. Ele falou assim: ei, não trabalhe a fim de conseguir a comida que se estraga, porque hoje é e amanhã perece. Não é sobre essa comida que eu estou falando, mas existe uma comida bem maior, bem diferente. Ele fala assim, mas a fim de conseguir a comida que se... mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna, o Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Ei, gente, eu tinha lido esse versículo várias vezes, mas eu notei que ele fala assim: Deus deu autoridade. Ei, meu irmão, só quem tem autoridade para saciar a tua fome de vida eterna é Jesus Cristo. Ei, é só Jesus Cristo que tem essa autoridade de saciar a tua sede, de saciar a tua fome. Só em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Só em Jesus Cristo, somente nele nós temos a vida eterna, porque só Ele tem a autoridade. A sede e a fome que nós temos, o vazio que há em nós, somente pode ser saciado plenamente em Jesus Cristo. Foi assim com aquela mulher samaritana também, que teve vários maridos e procurando de marido em marido saciar sua sede, de relacionamento em relacionamento saciar sua sede, mas só teve um que tinha autoridade para saciar a sede dela, e o nome dele era Jesus Cristo, e o nome dele foi Jesus Cristo. Ele que se encontrou com ela e falou assim: ei, a partir de hoje você não vai ter mais sede, porque eu vou te dar uma água viva que vai brotar para a vida eterna, e você não vai mais precisar estar de relacionamento em relacionamento, em festa de festa, em coisa de coisa, porque eu sou tudo que você precisa. Ei, meu irmão, Jesus é tudo que você precisa. Ei, meu irmão, Jesus é tudo que você precisa. Pare de ficar buscando as coisas que você acha que vai saciar a tua sede em lugares que não pode, em fontes erradas, porque só tem uma fonte que vai saciar a tua vida, a tua sede de uma vez por todas. Essa fonte se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte. Jesus Cristo. E ele fala em João no capítulo 6, ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O meu pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Ei, Jesus se entregou como sacrifício. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Ah, o sacrifício de Jesus, ele foi o único e suficiente para nos resgatar do pecado e nos levarmos para a vida eterna, para nos levarmos para um novo nascimento. O sacrifício de Jesus, ele é que é capaz de saciar a tua sede, a tua fome. Somos saciados com o sacrifício definitivo e único de Jesus Cristo, que nos possibilita a ser convidados a sentar à mesa. Ah, meu irmão, nós sentamos à mesa para desfrutarmos da presença dEle. Essa mesa é uma mesa posta te esperando, que tem o seu lugar. E eu quero nessa noite te convidar a você participar da mesa do Senhor. A você participar da...